E nós vamos a Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1, a primeira parte do versículo 1. Salomão inicia até o versículo 8 do capítulo 7, uma série de contrastes do tipo, melhor é isso do que aquilo. Às vezes ele explica o porquê do contraste. Às vezes, não explica. Às vezes, há conexão entre um contraste e o seguinte. Às vezes, não há. Nós vamos ver um a um desses contrastes. E algumas vezes eu vou dedicar a pregação inteira para um só contraste, como hoje. Por isso aqui é só a primeira parte do versículo 1. Do capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso. Só isso. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo nos ajude a examinar com um pouco de profundidade a verdade por trás desta afirmação que nos levará a um ponto muito importante da própria vida cristã. É para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos e agradecemos pelo resultado desta pregação, ou pelos resultados desta pregação nas vidas das pessoas que vão ouvi-la. Em nome dele, amém. Melhor é boa fama do que o unguento ou o perfume precioso. A versão, nova versão internacional, eu até prefiro. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Então, em vez de unguento, talvez muitos aqui nem saibam o que é unguento, que é uma palavra até difícil de dizer e mais difícil de compreender. Perfume é uma mistura feita para algum tipo de utilidade, incluindo um perfume. E nossa tradução tem a palavra fama, que eu acho melhor evitar, como a NVI evitou, colocando um bom nome. Porque fama pode dar aquela ideia de famoso, de celebridade, que não é o que quer dizer aqui. Que é melhor a fama. Tudo bem que tem o nome aqui, boa fama, né? Mas melhor é a fama do que um perfume ou coisa assim. Não é essa ideia de fama, de celebridade, de ser conhecido e ser muito comentado, ou ser influencer, ou coisa desse tipo. Então, a melhor tradução é um bom nome, uma boa reputação, que é o que significa a palavra no hebraico. Aqui, nome, reputação, pode ser fama, também não está errada a tradução, mas essa sutileza de sentido é melhor, eu prefiro evitar. Por mais que perfume bom e caro seja valorizado hoje, e eu sei que é, entre homens e mulheres, especialmente entre mulheres, mas na época certamente era mais ainda, porque havia muito menos opção de consumo. E o perfume fino, como fala aqui, ou caro, ou precioso, como diz a outra versão, obviamente se referia a um sinal de posses, se não de riqueza, mas pelo menos de boas posses. Sim. Ele poderia ter falado em roupas finas, ou poderia ter falado em joia, ou mesmo dinheiro. Aqui em Provérbios 22 e 1, ele fala algo bem parecido. Posso ler só. Mais vale o bom nome, interessante que aqui a versão atualizada seguiu a ideia de bom nome. Mais vale o bom nome do que muitas riquezas. Pronto, mesma coisa. Só que em Eclesiastes, Salomão especificou mais. Ele falou em perfume.
Mas poderia ter falado também em outras coisas.
E mesmo alguém não sendo rico, mas em momentos especiais usa o que tem de melhor.
Como lá em Rute, capítulo 3, versículo 3, ela mesma foi aconselhada. Nós podemos ver aqui no capítulo 3. Alguém pode ler para mim Rute 3 e 3? Alto, por favor.
Não era mulher rica. Rute, muito ao contrário, ela foi aconselhada aqui a usar o que ela melhor tinha de roupa, de perfume e tudo mais. Mas talvez Salomão tenha escolhido a ideia de um perfume caro, porque é um item de consumo que torna uma pessoa fisicamente agradável e deixa uma impressão muito forte. Apesar de ser invisível, mas um bom perfume dá a ideia de que é alguma coisa que está emanando daquele corpo muito agradável de ser cheirado e de ser sentido. Como se dissesse, por mais que um bom perfume faça de você uma presença agradável, que deixa boa fragrância por onde você anda, muito mais benéfico e valioso para a sua pessoa é um bom nome, uma boa reputação. É o tipo de afirmação que eu não preciso explicar muito bem, porque é muito claro. Tanto o perfume como roupas finas e joias são externas à pessoa, não fazem parte da própria pessoa. O perfume pode até grudar no corpo fisicamente, com um bom fixador, como geralmente tem os perfumes caros. Mas basta um banho ou dois para sair tudo. É externo. A boa reputação está intrinsecamente ligada à sua pessoa. Irá lhe acompanhar enquanto viver. Não é como perfume. Fica. Até para um não crente, a verdade desse contraste é válida, porque qualquer pessoa quer ser bem vista pelos colegas, né? Na escola, né? Na faculdade, né? No trabalho, ou pelos clientes, pela sociedade em geral. Mas para um crente, além disto, um bom nome não é apenas uma opção profissional, social, comercial. Ela é uma necessidade espiritual diante do Pai Celeste, diante de Deus. A questão da boa, vou usar a palavra fama, do bom nome, da boa reputação, apesar de ser coisa boa para qualquer pessoa, mas para o crente, em especial, ela é algo demandada por Deus, ela é algo ordenada por Deus. E esse bom nome aqui que Salomão usa, nós podemos jogar um contexto aí agora cristão ou agradável a Deus e colocar no sentido de bom testemunho, que é uma expressão muito utilizada por nós crentes. Bom testemunho é exatamente isso, a pessoa ter uma boa reputação. Só que alguém que se diz crente em Jesus Cristo espera-se que essa reputação inclua a coerência dessa pessoa em viver de acordo com os padrões de Cristo. É isso. E testemunho tem a ideia também do que alguém fala de outro. É basicamente, então, ter um bom testemunho é ter um bom comportamento tal que gere nos outros um testemunho bom sobre aquele comportamento. É importante isso, porque testemunho não é sinônimo de comportamento.
A gente, às vezes, pode até misturar. Fulano tem um bom testemunho. Ah, ele tem um bom comportamento. Não. Ele tem um bom comportamento que gera, da parte das pessoas, um bom testemunho, uma boa confirmação do que aquela pessoa é, ou do pessoa como aquela pessoa vive. É isso aí. É sutil, mas é importante saber essa diferença. O fato é que a Bíblia enfatiza, vez após vez, essa questão de dar bom testemunho. Por isso é que resolvi parar na primeira parte do versículo 1 e explorar só essa questão hoje nesta mensagem. Só. Poderia ter passado rapidamente para o segundo contraste de Salomão, dedicar, sei lá, metade da pregação para a questão do bom testemunho e metade para o outro assunto que ele fala. Mas é tão importante a questão do bom testemunho e algo que deve ser levado tão a sério por parte do crente, que eu resolvi, então, dedicar o tempo todo a ela. Jesus Cristo, mesmo tendo morrido numa cruz como criminoso, ele sempre se comportou de uma maneira tal que deveria ter arrancado um bom testemunho das pessoas e muitas vezes conseguiu. Claro que nem sempre, porque ele tinha inimigos. Especialmente no final, quando os próprios inimigos convenceram a turba a pedir a crucificação dele. Então, nem sempre ele conseguiu um bom testemunho. Embora se comportando de uma maneira perfeita, que sim, dava motivos para ele ter um absolutamente espetacular testemunho de vida. Como disse, terminou morto, esse era o plano de Deus e esse era o trabalho dele aqui, mas houve momentos na vida dele que sim, ele teve bom testemunho de pessoas. Lucas 4 e 22, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam nos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Esse todo aqui é um tanto quanto relativo, fala desta época bem específica do ministério dele e, claro, como eu disse, chegou um ponto que pessoas não estavam mais falando, muitos não estavam mais falando, muitos, alguns estavam, que eram os discípulos dele o tempo todo, falando bem dele, mas muitos não. Mas não importa. Por isso que eu expliquei a questão do comportamento e de um bom testemunho coerente com um bom comportamento. Mas, na realidade, bastava eu ler sobre Jesus Cristo um versículo para dispensar todos os outros que falam de bom testemunho na terra. Apesar de que nós, realmente eu vou explorar a questão do bom testemunho na terra, claro, nós, os crentes. Mas falando dele, já que eu comecei falando dele, e eu poderia bem aplicar isso para nós também, mas não vou fazê-lo, João 5,37, quando ele próprio diz, o Pai que me enviou, esse mesmo que tem dado testemunho de mim. Olha só de quem Jesus Cristo adquiriu. De quem ele adquiriu um bom testemunho? Do Pai Celeste, perfeito, santo, exigente, justo, reto nos seus caminhos. E Jesus Cristo, certamente o único ser humano a obter um bom testemunho, um testemunho perfeito do Pai Celeste na sua característica santidade. Esse tem um comportamento perfeito. Então, eu posso dar dele ou sobre ele um bom testemunho, o Pai. Espetáculo isso. Mas vamos para a nossa parte aqui mesmo na terra, como crentes. Há um homem chamado Cornélio, não era crente e gentil. E Pedro foi chamado para se dirigir a ele e à família. E veja uma característica dele. Atos capítulo 10, versículo 22. Foi considerado importante na hora de chamarem Pedro, por providência do Espírito Santo, inclusive, para falar com Cornélio. Descendo Pedro, lá no versículo 21, Pedro estava no eirado da casa, que é a parte de cima, perto do telhado da casa, só que era plano, para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais, aqui viestes, o que vocês querem comigo? Então disseram: o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à tua casa e ouvir as tuas palavras. Interessante. Como esse homem sendo correto, e era um homem importante, era um homem público, que exercia autoridade, inclusive, mas obteve, pela sua retidão e seu temor a Deus, bom testemunho de toda a nação judaica. Veja, então, como fazendo parte do currículo de Cornélio, que chegou até Pedro, até como justificativo, e dizer: Pedro, é a esse homem que você está recebendo uma missão de ir até a casa dele e testemunhar e falar para ele. Lembra daquele homem chamado Ananias, que acolheu Saulo de Tarso quando ele estava cego, recém-convertido? Atos 22 e 12. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Cornélio, a referência é de que tinha um bom testemunho de toda a nação. Ananias, no lugar onde ele morava, ele tinha testemunho de todos ali. Condição básica para um pastor. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 7. 1 Timóteo 3 e 7. Pelo contrário, é necessário que ele, no caso o pastor ou o bispo, tenha bom testemunho dos de fora, não só das pessoas da igreja, mas dos de fora. Então, se a exigência para um pastor esta condição, no mínimo é altamente recomendável para um crente. Quer dizer, não, isso aqui não tem coisa nenhuma a ver comigo, não sou pastor. Tem, claro, como eu disse, é uma exigência para ele nem pensar em exercer esse cargo sem um testemunho de fora da igreja. É claro que é importante para qualquer crente. Paulo estabelece uma condição para o crente brilhar corretamente no mundo, como luz do mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Sinceros é quase a ideia de transparente, sem defeito, sem mancha. Tem esta ideia. Sincero é aquilo que aparenta ser. Tem essa ideia, né? Ao contrário de hipocrisia, a sinceridade, porque é aquilo que a pessoa é. Então, no original, que tem esta ideia, para que sejam irrepreensíveis e sinceros. No meio da passagem aqui, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Interessante. Quando nós vemos essa sociedade, que não preciso usar palavras mais fortes do que Paulo usou aqui, né? Pervertida, corrupta, que é hoje está aí, talvez uma maneira de pensar seja: eu vou lá me preocupar, sociedade cega, não entende nada, deturpa tudo, tem a raiva das coisas de Cristo. Tem muita satisfação dar para eles, não. Opa! Opa! Não é assim, não. Além de nós termos a hostilidade do mundo, dessa geração pervertida e corrupta que atravessa séculos, nós temos, além da hostilidade que recebemos deles, nós temos que nos comportar de uma maneira tal que seja irrepreensível. Mas, pastor, é duro isso, é difícil. Receber as ofensas que a gente recebe, a hostilidade, toda a inimizade, ou no mínimo indiferença, uma frieza, ironias, cinismo, gozações. Eu vou ter que me comportar de uma maneira boa. Boa não. Perfeita, irrepreensível diante desta geração corrupta que não entende, não abraça nada disto, não quer saber disto, ataca isto, tudo que nós defendemos e amamos, mas é fato. É importante entender isto, sem falar no amor que nós devemos, com que nós devemos amá-los, que devemos amar até os inimigos. Não vou nem falar nisso. Estou falando aqui do comportamento que nós devemos ter, para que quem quiser falar corretamente de nós dê um bom testemunho. Ah, mas eu me comporto de maneira correta e falam mal de mim. Então, infelizmente, eu não tenho um bom testemunho lá na minha classe. Significa, eles não falam de mim coisas boas, mas eu me comporto de maneira perfeita. Mas é só isso que... Como se fosse só, né? Mas é isso que Deus quer de você, que você se comporte de maneira perfeita. Agora, quem vai falar de você e não fala bem, não fala bem em que aspecto? Medido por que padrão? Com que intenção? Aí tem um mundo por trás. Então, quando se fala que é importante o crente dar um bom testemunho, na realidade, é obter um bom testemunho de pessoas, no mínimo, honestas. Mesmo que não concordem com você, com o que você diz, com o que você crê, com o que você prega, mas no mínimo o fulano ou a cicrana é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera. Ela é coerente com os princípios dela. Eu conheço e não gosto nem um pouco, discuto, mas eu tenho que reconhecer, é coerente, é honesta, é sincera. Pronto. Espetáculo. Basta isso. E se não vier de jeito nenhum, não veio. Mas não é mais com você isto. Então, se você não dá muita importância aos que os não crentes pensam de você, você sendo um servo de Cristo, um discípulo dele, meu irmão, minha irmã, conserte isso. Comece a dar importância, sim, e a valorizar isto, sim. Não é absolutamente a ideia de ao que pensar, não ter satisfação nenhuma, dar essa raça. Não é assim. Quando o seu nome é citado numa roda na faculdade, ou no trabalho, numa reunião do seu condomínio, qual é a impressão que causa? É muito interessante você pensar nisso. Qual é a impressão que causa? Certamente você não pode adivinhar. Mas você pode ter uma ideia, ou alguém pode ter lhe dito, você pode saber. É interessante. Certamente eles não vão dizer, ah, é um fulano, conheço, é um crente de alta qualidade, dá um belo testemunho de vida cristã. Ele não vai dar um testemunho com essas palavras. Nós estamos acostumados e gostaríamos de ouvir, ah, é um discípulo fiel do Senhor Jesus Cristo. Não vão dizer isso. Mas não estou nem chegando aí, não estou nem pensando nesse nível, porque não vai chegar lá. Mas, pelo menos, o que causa
É uma moça séria. É uma senhora digna. É uma pessoa respeitosa e respeitada neste condomínio ou nesta empresa ou nessa faculdade. Faculdade, neste colégio, nesta escola. Já fica até difícil saber o que é respeitável e o que não é. Tá tão misturado, tão bagunçado, tão revirado esse ponto, essa questão de o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é aceitável. Repito. Mais importante é você pensar assim: eu tenho me comportado de uma maneira a melhor que eu posso. Perfeita não é. Irrepreensível, Paulo vai desculpando, mas não é. Tudo bem, Paulo disse o ideal. Não é. Mas quem quiser falar de mim pelo meu comportamento, pela minha atitude, e a pessoa sendo honesta, não tem muito para onde correr, não. Se está falando outra coisa, é por conta dela, está desviando a verdade dos fatos. Mas eu tenho convicção. Então, quando eu pergunto que tipo de comentários você causa quando falam de você e tudo, entenda, é pelo menos se forem pessoas honestas comentando sobre você. Isso, estou sempre querendo lembrar esse aspecto, ok? Porque às vezes vai ser impossível você ter um comportamento em algum local que, se alguém perguntar, vai falar bem de você. Vai falar, é mal meu, vai mentir, vai denegrir, aí paciência. Mas eu estou falando de pessoas honestas, que, mesmo concordando com você, são obrigadas pela própria consciência que eu estou assumindo honesta a dizer, de fato, se comporta de maneira correta. Os pensamentos esquisitos, essa pessoa crê em umas coisas estranhas, negócio de arrebatamento, crê que anjo existe, pode. É meio lunática. Eu reconheço. Fala em negócio de milênio. É esquisito. A cabeça dela é muito estranha. Eu não entendo de jeito nenhum como é que a pessoa pode crer no negócio daquele. Até aqui está tudo bem. Não bem, porque é bom que a pessoa entendesse um pouquinho, né? Mas, em termos do seu testemunho, tudo bem. É pessoa muito esquisita, muito estranha, mas se comporta de uma maneira correta. Pronto. Raciocínio. Lógico. Se é necessário ter um bom nome fora, ou se comportar de uma maneira tal que vai ter um bom nome da parte de pessoas honestas lá fora na sociedade, quanto mais entre os crentes, a importância de nós mostrarmos uns para os outros o que é um comportamento correto, cristão, diante dos irmãos, até para estimularmos uns aos outros. Claro, e para mostrar a seriedade com que você encara os mandamentos daquele que você identifica como o seu mestre, o seu salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vamos ver algumas condições para funções a serviço da igreja. Primeiros diáconos escolhidos, pelo menos assim nós consideramos, são os primeiros diáconos. Lá não está escrito de fato isto, mas é aceito como sendo o grupo dos primeiros diáconos na igreja, lá em Atos 6, capítulo 3. Mas, irmãos, Atos 6 e 3, escolhei dentre vós 7 homens. Eu já vi até algumas pessoas, ao longo, não muitas, mas em toda igreja tem que ter 7 diáconos. Mas, irmão, a igreja tem 6 membros. Ou tem. Como é que pode? Não, mas tem que ter 7 diáconos. Porque a Bíblia fala em 7 diáconos. Não fala, não fala. Aqui foram escolhidos esses 7 homens, que era o número adequado para a época, para o que o Espírito Santo queria, para o tamanho da igreja, para as necessidades da época. Então, não tem nada que E nem diz que aqui eles foram os primeiros diáconos, como aqueles oficiais estabelecidos em 1 Timóteo capítulo 3. Ali começou, de fato, ali Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele colocou, estabeleceu, então, a função de diáconos na igreja. Então, costuma-se dizer que esses sete foram os primeiros. Por isso que eu estou falando neles antes de falar nos diáconos mesmo, lá de 1 Timóteo 3. Ok? Então, sendo ou não os primeiros diáconos, o fato é que esses homens foram escolhidos para servir na igreja. Muito parecido com o que os diáconos faziam. Então, eu concordo que foi o primeiro caso de escolha de diáconos. Eu não sou contra essa ideia, não. Mas é bom ser bem claro, como vocês sabem que eu gosto de ser. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete homens de inteligência acima da média, conhecimento teológico muito bom sobre o Velho Testamento, gente de boa família, boa reputação. Impressionante. Aí vem o aspecto espiritual forte, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Que era o serviço de cuidar das viúvas e tal, e as coisas lá da igreja, enquanto os pastores mesmos, os apóstolos, iriam se dedicar à oração e ao ensino. Muito bem. Três condições dadas a esses sete homens especialíssimos, um dos quais o próprio Paulo. Muito bem. Três condições. A única, que não trata de assuntos espirituais, diretamente, como serem cheios do Espírito Santo e sabedoria, certamente do alto. Boa reputação. Que tenha 10 anos de crente. Nada. É impressionante isso. Claro que o peso está no cheio do Espírito. Vou explorar isto. Mas vejam a importância de quando o Espírito Santo diz: separai para mim. Bonito isto. Separai para mim. Eu quero esses homens ao meu serviço. O Espírito Santo dizendo. Então, está lá uma boa reputação. Agora vamos ao estabelecimento dos pastores mesmo, diáconos. 1 Timóteo, que é a passagem clássica. Tito também fala. Mas basta ir a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2. É necessário, portanto, que o bispo, pode ser pastor, pode ser presbítero, seja irrepreensível. Aí está. Aí vem, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar e tal. Mas aí está irrepreensível. Ou seja, de um comportamento excelente, que inclusive podemos até achar esse irrepreensível é tão forte que ele passa quase a descrever o que seria irrepreensível, quase detalhando. Aí vem temperante, sóbrio e tal, modesto, hospitaleiro e tudo mais. Mas o comportamento dele está ali designado, irrepreensível. Diácono, versículo 10. Agora está falando para diácono, ou referente a diácono, não mais dos pastores. Também sejam eles primeiramente experimentados. E, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Vamos a uma passagem interessante. 1 Timóteo 5 e 10, aqui não fala nem de pastor, diácono, mas de viúva. Viúvas que seriam alistadas numa relação para serem atendidas pela igreja, viúvas necessitadas. E E essas viúvas deviam ter certas características, certas condições para serem inscritas nesta lista. E no versículo 10, para vocês verem o 9, não seja inscrita senão viúva que conte ao menos 60 anos de idade, tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras. E aí também vem outras condições bonitas de comportamento, de vida cristã e tudo. Mas a recomendação de outros, de outras pessoas, de quê? De ser correta, de boas obras. Ela ajudava os pobres. Não, elas eram pobres. Certamente ajudavam também os necessitados. Mas essas boas obras aqui, não está falando só de caridade, não. Tudo bem, pode ser uma caridade na forma de uma ajuda física, carregar alguém que não pode andar e tal, mas ainda não é só isso. Boas obras é um bom andar. É fazer coisas corretas, andar de maneira correta, é dizer a verdade, é não ser fofoqueira, é ser digna, testemunho. Pastor, diácono, viúvas. Claro que isso rapidamente pode ser generalizado para o crente. Quando o seu nome é citado numa roda de crentes, que tipo de comentários será que levanta? É bem diferente da pergunta. Quando seu nome é referido numa roda da faculdade, que tem todo tipo de pessoa ali dentro, todo tipo de crença, todo tipo de descrença, tudo. Ou no trabalho, ou no condomínio, ou seja onde for, na sociedade. Então é uma pergunta diferente. O que envolve pessoas bem diferentes. Agora, quando eu pergunto, quando seu nome é referido numa roda de crentes, afina muito e fica bem específico, porque agora está falando de pessoas que conhecem o Evangelho, que se identificam como realmente discípulas de Cristo, que sabem o que é um comportamento cristão. Agora, é diferente. Certamente vai ser um crivo mais exigente. Vai ser um filtro muito mais fino do que simplesmente lá fora dizer, não, ele é honesto, o que promete ele faz, é um bom aluno, é um bom professor, é sério e tal. Que eu já disse que ótimo para o testemunho de alguém lá de fora. Mas para dentro é muito pouco pensar só em dizer, ele não é chegado muito à mentira, não. Muito. Ele mente pouco. Ah, se for comparar com o pessoal lá da faculdade, é quase nada, é nada. Fico lá, ele enrola um pouco, meio, mas é pouco. Talvez um comportamento desse lá para fora seja aceitava, mas dentro da igreja? Aceitava, digo, aos olhos deles, claro. Mas na igreja é muito diferente. E o seu pensamento, para responder esta pergunta, qual será o tipo de comentário que sai quando o meu nome é referido na minha ausência numa roda de crentes? É bom você pensar. Certamente você não vai adivinhar cada detalhe que vão falar de você, depende também de quem falar, do quanto lhe conhece e da própria idoneidade, do próprio correção do irmão lá, que se chama crente, ou seja, crente mesmo. Mas é bom pensar nisso. Quando o seu nome é sugerido ao seu pastor para coordenar uma área da igreja, Que impressão você acha que causa na mente dele? Ih, pastor. Sei não, está falando da mente do outro, do pastor lá. Mas imagine. Imagine, talvez você pode até errar, não tem problema. Mas imagine. Pelo que você já mostrou, pelo que ele conhece, pelo que ele observa, será que você não vai ter ideia nenhuma? Tem coragem de perguntar para ele? Veja a impressão que Demétrio causava na mente de João, do apóstolo João. Terceiro livro de João, versículo 12. Quanto a Demétrio, todos lhes dão testemunho até a própria verdade, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. João aqui falou grosso. Com força. Esse Demétrio aqui, todo mundo dá testemunho dele, inclusive a própria verdade, personificando até a ideia de verdade, e diz, e eu também dou testemunho dele. E vocês sabem que o meu testemunho, o padrão do meu testemunho, que falou como apóstolo, forte. Então era isso que Demétrio suscitava na mente do apóstolo João. Que espetáculo! Quando ocorre o contrário, quando o pastor chega numa roda dos líderes da igreja, diretoria da igreja, conselho da igreja, como é que seja o nome, e ele pergunta, irmãos, eu quero fazer uma sondagem, estou pensando aqui no irmão fulano, na irmã cicrana, para isso. O que vocês acham? Aqui é uma pergunta do pastor ao um grupo da igreja que ajuda o pastor a dirigir a igreja. Líderes da igreja, pessoas escolhidas por ele próprio ou através de votos da igreja, mas com a aprovação dele ou deles, pastores, que tipo de reação causa? Décadas lidando com isso, né? Não é nada agradável. Quando isso acontece, ou chega na hora de sugestões, de nomes, para compor em relação à lista dos diáconos, dos oficiais da igreja, diáconos ou membros de conselhos e tudo mais, não é nada agradável, muitas vezes não. O que é que pode ter a ideia de indicar o fulano para esse cargo? Como é possível? Às vezes, o pastor ou o grupo está examinando questões tão sérias, tem até dificuldade de conter, para não dizer assim. É um absurdo. E claro que as palavras são contidas, pelo menos espera-se, do pastor, dos outros e tudo, mas fica evidenciado que alguém que sugere aquele nome não está sabendo nada do que está sugerindo, não está entendendo o cargo da pessoa, ou não conhece nada da pessoa. É impressionante isso. Mas o que eu quero mostrar, sabe o que é? É uma coisa só, que você tem um conceito. Existe um conceito seu dentro da cabeça do pastor, da diretoria, do diácono e da igreja inteira. Cada um tem uma ideia sua. Ô povo fofoqueiro. Não, isso é normal, é lógico. Tem que ser assim. Cada um tem um arquivo, uma pasta dentro do cérebro com relação ao fulano. É lógico. Tem um arquivo. Um arquivo que é feito pela própria pessoa, por você próprio. Você que se... é que escreve dentro daquele arquivo, pelo seu comportamento, pelas suas palavras, pelas suas atitudes. pelo seu envolvimento, no caso de igreja, é você quem está escrevendo ali dentro. Não é o pastor que está inventando. Claro que vai passar pelo aspecto pessoal de cada um que vai ter um arquivo sobre a sua pessoa. Mas se aqui tem 100 pessoas, tem 99 arquivos seus aqui dentro, dentro de cada cabeça. É natural que seja assim. Ah, pastor, eu vou ficar preocupado com isso? Vai! Então, igreja de 300 membros tem 299 arquivos meus na mente de cada irmão lá? Tem. E eu vou me incomodar com cada um? Não, você vai se incomodar com um aspecto, o seu comportamento. Se você se comporta bem e aquele irmão não gosta do seu cabelo, ou irmã, e coloca lá algo negativo contra você, mas que é falso, o problema de quem é? Não é seu. E não é isso que nós estamos falando. Quero repetir que eu estou considerando testemunhos honestos de um comportamento real. É, aí sim. Não é porque alguém tem cisma com você que alguém vai dizer que tal fulano para cargo tal. Não! Mas porque, e às vezes isso fica esquisito, é para quem não aceita. Ou quem diz, não, isso aqui não, tá todo mundo... Por quê? Fica estranho para o outro. Curioso. Quando é um crente que tem um bom testemunho, um bom comportamento, que gera um bom testemunho, uma boa impressão da parte dos outros. Então, não é para você estar preocupado com o que o fulano tem no arquivo dele sobre você, o ciclano ou o outro lá. Isso não. Mas preocupado com como você está se comportando para que quem for honesto faça de você um arquivo coerente com o que você é e tem sido, sim, você deve estar super preocupado. Sim. Por que não? É o que nós estamos vendo aqui. Quer ver um aspecto que animou Paulo a trabalhar com Timóteo? Falando em trabalho de igreja, trabalho cristão. Atos, capítulo 16. Versículos 1 a 3, Atos 16. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho. Os irmãos de duas cidades, Listra e Icônio. Então, aqui fala de testemunho entre crentes. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso a passagem continua. Paulo tem alguém aqui excelente no testemunho que dão dele, o tal de Timóteo. Eu quero ele, vai me ajudar. Está aqui. Levou Paulo a ter vontade de convocá-lo. Reputação. Reputação. Diácono nós já vimos. Inclusive, daqui em diante, nunca surgiu o nome de um diácono, de alguém para ser diácono, que não tenha, primeiro de tudo, uma ótima reputação na igreja. Porque não é enquadrável. Ou tem gente que você acha que não tem de acordo com a sua consciência. Agora, você vai para outro lugar. Aí lá vão perguntar, você está vindo de onde? Aí eu estou vindo lá de Porto Alegre. Era membro lá? Era. Membro da igreja tal. O que será que os irmãos de Porto Alegre vão dizer de você? E da igreja anterior a Porto Alegre, se houve alguma? Onde você tem passado como crente o seu rastro? Tem sido como? Antigamente, na minha própria época. Eu me converti em 76, 40 anos atrás, era imprescindível a carta de apresentação de alguém que vinha de outra igreja. Só que, já viu, datilografado, computador não existia, Pastor, você é dessa época? Sou. Computador não existia? Não existia. Pelo menos aqui no Brasil não tinha chegado. E era datilografado, correio. E cadê que a carta chegava? É a sessão chegando, o irmão angustiado, louco para se congregar na igreja. Eu já pedi uma carta. Ainda mais para trás ainda, você ligar para outra igreja não era fácil, não. Tinha que pedir ligação, caía, passava horas esperando. Não era nem muito usado, era uma coisa muito assim, grave, telefonar, DDD. Conhece essas três letras? Pois é, DDD. Breve vai ter DDD no Brasil. Eu me lembro disso. O que é o tal do DDD? Descagem direta à distância. Pois é, porque não precisava mais ligar para telefonista. Como eu liguei quantas vezes para telefonista para falar com fulano, para falar com a Sandra, quando estava lá, não sei onde, pregando e tal. Para falar com a Sandra era uma novela de noite, depois do culto, ia lá, ligava, esperava completar. É complicado. Aí, na época, tinha que pedir a carta de transferência do irmão. E era uma novela, muitas vezes. Às vezes, nem tanto. E, às vezes, era. Aí a coisa foi sendo mais rápido. Hoje, caiu quase em desuso. Não, a carta de recomendação mesmo, por escrita, pelo correio, isso aqui é coisa, realmente, daquela época. Mas ficou mais informal, de fato. Porém, não há um membro desta igreja que veio de outra que o seu nome não tenha sido conversado com o pastor de membresia da igreja, conversado o seu nome com o seu ex-pastor. Não tem um. E toda vez, inclusive, eu gosto de perguntar ao pastor Valles, como é que foi a conversa com a igreja anterior? Sempre. Faz parte, não abrimos mão por causa do testemunho, do bom testemunho. Queremos um bom testemunho daquele irmão ou irmã. Paulo mandou alguns irmãos levantarem uma oferta para os crentes pobres em Jerusalém. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 18. Entre esses, tinha um que a gente não sabia o nome. Não sabe o nome. Foi junto com Tito. E tem outro também, eram três. Mas aqui no 18 tem. E com ele enviamos, com ele, quer dizer, com Tito, enviamos o irmão cujo louvor, esse louvor, sabe o que significa no original? Essa palavra louvor aqui não está clara, não. Eu nem gosto dessa tradição. Significa aprovação, recomendação, no original. É assim que está lá. Cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. Olha aí, esse irmão já era uma carta de apresentação ambulante. Porque todo mundo falava bem dele. As igrejas, tudinho. Falavam, recomendavam da vida dele com relação a quê? Ah, como um pai de família excelente. Não, não é assunto, não. Era um excelente profissional na cidade dele. Não, 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 não. Podia até ser, devia ser. Mas o assunto aqui não era, não. Era o comportamento dele com relação ao Evangelho. Recomendação no Evangelho. Esse camarada aí, esse irmãozinho aí, ele vive conforme o Evangelho. Aí está implícito, ele prega o Evangelho, ele se comporta com o Evangelho, ele é um marido conforme o Evangelho quer, e assim vai. Então não pode ter uma recomendação melhor do que fulano. Fulano leva muito a sério o Evangelho. Pode parar. Tá bom demais. Existe muito desse. É gostoso de ouvir. Mais umas perguntinhas antes de encerrar. Se você diz, sou da Igreja Batista Luz do Mundo, que conclusões a pessoa que está ouvindo isso, ou pessoas, tiram sobre a igreja, partindo do que conhece ou do que conhecem de você? Já pensou nisso? Toda a luz do mundo. Você? Você faz parte de alguma igreja? Tem igreja que lhe aceite? Te conheço, cara. Te conheço, trabalho contigo há 8 anos. Agora que você está me dizendo que é dessa igreja luz do mundo ali. Tem que te aceite? Ou então o contrário? Feliz da igreja, que tem alguém correto como você, trabalho com você há 8 anos. Já lhe vi em várias situações de vida. E eu vou dizer, feliz da igreja, que tem você como participante lá. É bonito. Falei em dois casos extremos, né? Mas pense nisso, irmão, irmã. Você sente o quê quando vai dizer, sou da luz do mundo? Tem medo de estar comprometendo a própria igreja ao dizer que você é membro dela? É curioso isto. Dá o que pensar. Aí o irmão está conversando com um amigo e esse amigo conhecido fala no seu nome. Fulano? É. Ah, eu sou amigo dele, desse que você fala ali. Aliás, nós somos da mesma igreja. Que tipo de comentário provável esse irmão que disse que lhe conhece, que é da mesma igreja sua, será que ele vai ouvir? Pense. Eu vou encerrar com 3 observações. Primeira, é fácil dizer que é crente. Aliás, é fácil dizer que é um jacaré. Já se perguntou como é fácil dizer eu sou um jacaré? É fácil. Sou uma pulga. O que você quiser. Ser um jacaré é outra coisa. Dizer que é crente é uma coisa. Ser crente, viver como crente, é outra completamente diferente. Segunda observação. A boa reputação é mais valiosa do que qualquer valor ou coisa material, porque, além de outras vantagens que nós já colocamos, é por ela, pela boa reputação como crente, que as pessoas vão abrir ou fechar os ouvidos para o que você diz. Começando com as suas afirmações, suas ideias, seus palpites. Quem disse isso? Não foi fulano. Ora, também. Tu está admirado? O cara diz tudo, rapaz. Bom. A boa reputação abre ou fecha os ouvidos das pessoas para o que você diz, para as suas ideias, para os seus argumentos, no marcar de um compromisso seu. Rapaz, estou aqui esperando é meia hora, marquei com fulano. Com quem? Com o irmão fulano. Marcou com o fulano? E está achando ruim, porque são 4h45, marcou aqui às 4. Ó, se der por feliz, se chegar aqui às 5h30. Próxima vez, a sua reputação não deixará que o irmão queira marcar um compromisso com você. Ou pelo menos fique desconfiadíssimo e com medo. Sua reputação. Então vamos lá, 16h. Não vai dar, eu não tenho condição, não posso esperar 2 horas, 1h30. Aí fica aquele mal-estar. É melhor nem marcar, é até melhor. Entre de conta domingo na igreja, se você for. Pronto. Tudo questão de reputação. Agora, se você tem reputação de cumpridor de horário, 4 horas. 4 horas. E se o irmão chegar a 4h05, ele vai chegar pedindo desculpa. Pode esperar. Se ele é cumpridor de horário, diz, rapaz, que é isso? 5 minutos. É, mas foram 5 minutos. E a sua reputação vai especialmente abrir ou fechar os ouvidos do que você tem a dizer sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Do que você tem a dizer sobre o próprio Jesus Cristo. Quem falou isso sobre Jesus Cristo? Fulano.
É. É, realmente.
Quem deu esta ideia? Quem interpreta a Bíblia dessa forma? A irmã fulana lá, que eu conversei com ela lá.
Irmã fulana? É. É. Estudiosa. Com essas escrituras. Pessoa séria. Foi ela que disse? Foi. Foi ela que falou isso? Foi.
É.
Então, tudo a ver, ou muitíssimo a ver, com a sua reputação. Quem faz a sua reputação? Você, você, você e você. Já disse quatro ou cinco vezes você. Já basta. Super enfatizar que é você que faz, não é? Ah, porque o fulano falou mal de mim. Tudo bem que ele não devia ter falado, entrou na questão de difamação, de fofoca e tal. Reconheço. Mas cá para nós, o que ele falou é verdadeiro? É. Então a culpa é sua, de você. Não por ele ter falado, mas dele ter aquele arquivo seu, na sua cabeça, ele está certo. Aquilo que ele disse é de você ruim, ele está certo no que disse. Não é? Entendo o que eu estou dizendo. Será que está tão difícil assim? É errado ele dizer, mas ele pensar é natural, não é culpa dele, é culpa sua. Porque você causou esse registro negativo seu na cabeça dele e de todo mundo, provavelmente.
É sério, irmão.
Irmã. Por fim, pela sua reputação, você dará alegria ou tristeza a quem morreu por você. Quem lhe comprou com o próprio sangue e agora é o seu dono. Coisa lamentável é o crente dar tristeza ao Senhor Jesus Cristo. E ficou já muito claro o quanto Jesus Cristo preza por um bom comportamento do crente. E como consequência do bom comportamento, um bom testemunho de vida por parte dos que falam, pelo menos, a verdade. E é maravilhoso, ao contrário do que a tristeza de dar tristeza a ele, é dar alegria ao Senhor Jesus Cristo. Em vez de você se tornar agradável às pessoas pelo uso de coisas finas, perfumes, maravilhosos, roupas elegantes, joias reluzentes, torne-se agradável você mesmo, sua própria pessoa, pelo que você é, pela maneira como você se comporta. Torne-se agradável aos homens e especialmente a Deus. Um perfume a Deus muito especial, um bom perfume de Cristo. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ter uma vida tal que quem quiser falar sobre nós, concordando ou não, gostando de nós ou não, simpatizando ou não, mas quem quiser falar com sinceridade e de acordo com o que é verdadeiro, terá de dar um bom testemunho. Obrigado por todas as vezes que conseguimos isto até hoje e que assim continuemos a tentar fazendo. E nos desculpa, nos perdoa pela tristeza que te causamos por todas as vezes que nós não conseguimos isto. E quem falou de alguma coisa negativa de nós, ou pelo menos teve uma ideia negativa, estava com a razão. Porque nós fizemos mesmo algo decepcionante. Quantas vezes também. E que, se isto é passado, olhando para frente, que nós cada vez menos possamos dar esse tipo de motivo para as pessoas e cada vez mais deixando nas mentes e nos corações um rastro perfumado do Senhor Jesus Cristo. É em nome dele que nós te pedimos e agradecemos. Amém.